Nossa determinação de perseguir a verdade muitas vezes nos faz acreditar que toda questão tem dois lados, nem mais nem menos. Junte-se a isso uma pitada de ignorância e pronto. Para sair do conflito para o confronto é um pulo, meu. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Gabriela.
Oi, Luciano, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Gabriela. Eu sou de Recife e eu conheci o teu trabalho através do meu namorado. O primeiro podcast que eu ouvi foi Tênis e Frescobol. E foi incrível ouvir aquilo porque foi justamente em uma fase em que eu estava super decepcionada com várias pessoas que se diziam amigas, mas que não me queriam muito bem. Me emocionei bastante com o podcast Pichado no Moro 2 e eu fiquei com a frase que você disse na cabeça. Quer educar um filho? Comece 20 anos antes. Luciano, eu sempre tive o sonho de ter filhos. Mas hoje eu me pergunto, em que mundo vou colocá-los? Eu não sei se estou ficando muito sensível ou apenas mais humana. Tudo que eu vejo na televisão, nas notícias, me abalam profundamente. Essa semana mesmo, eu chorei de soluçar quando eu vi a notícia de uma senhora que tinha espancado um cachorro com um pedaço de madeira. E enchi os olhos d'água assistindo a abertura das Olimpíadas e imaginando um atentado ali. Quantas pessoas inocentes não iriam morrer? E quantas ainda vão? Ando me tornando descrente de tudo. Eu acho que muitas pessoas se fazem de cegas para evitar o sofrimento. Porque se importar com o próximo não é uma tarefa tão simples. Eu gostaria de poder abraçar o mundo, de pegar cada cachorrinho que eu vejo na rua e levar para casa, e adotar todas essas crianças que ficam nos sinais pedindo dinheiro. Mas aí eu me lembro que eu tô super atrasada pro trabalho, que eu tenho que estudar um monte de matéria acumulada, eu tenho só 24 anos, eu ainda moro com meus pais, e o que eu ganho só dá para pagar minhas contas. E, então, logo, todo esse sentimento ruim é esquecido, né? E, Luciano, assim, não tem sido fácil ver tanta injustiça e crueldade. E é daí que me vem o seguinte questionamento. Será que eu preciso me fazer de louca para eu ser feliz lucidamente? Obrigada, Luciano, por encher os meus dias de esperança com os seus podcasts. Um grande abraço.
Puxa, Gabi, eu entendo essa sua angústia de jovem. Eu sei muito bem como é viver bombardeado pelas notícias ruins que nos cercam. E a questão é mesmo desenvolver uma armadura emocional. Eu não sei se é necessário se fazer de louca para viver lucidamente, como você colocou. Me parece que o que devemos fazer é compreender que o mundo, no seu gigantismo, sempre terá injustiças. E injustiça, assim como miséria e violência, dão audiência. Então, temos que compreender que não seremos nós a acabar com elas. A única reação possível é trabalhar para acabar com as pequenas injustiças que nos rodeiam, aquelas que estão ao alcance de nossas mãos. Se todos agissem assim, já pensou em... Bem, no programa de hoje tratarei de certa forma de um caminho para combater injustiças, que é a forma como nos prevenir dos confrontos. Obrigado pela sua mensagem.
arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Gabriela receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá, hoje o papo aqui é confronto. Na hora do amor, use...
Prudence.
Prudence.
Não, Prudence.
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 Prudence. Meu livro Me Engana Que Eu Gosto tem como subtítulo Dois Meio Brasis Jamais Somarão um Brasil Inteiro. Nele eu trato da divisão que sofremos ao longo das últimas décadas. É um trabalho minucioso de simplificação de conceitos e de problemas que nos fez acreditar que toda questão tem só dois lados, nem mais nem menos. Ou é preto, ou é branco, ou é contra, ou é a favor, não é assim, hein? Mas, na maioria das vezes, a verdade não está em dois extremos simplificados, mas num meio complexo. É como um cristal com muitas faces. Essa simplificação nos mantém presos a um modelo de contestação baseado na argumentação, onde duas ideias conflitantes são defendidas ou criticadas. O nome disso é debate. E um debate, por definição, considera que sempre haverá um outro lado. Assim, como sempre tende a haver outro lado, não é difícil entrar no território do relativismo quando começam a surgir palanques para todo tipo de opinião e loucura. Esse assunto é muito complexo, não dá para mergulhar fundo aqui. Se você se interessar, procure por dialética no Google e mergulhe fundo. Eu vou focar hoje aqui na questão dos conflitos e confrontos. Vamos ouvir então o que é que o Mário Sérgio Cortella tem a dizer a respeito?
Temos de lembrar, antes de mais nada, que só existe relação de poder porque humanos somos no plural. Não existiria a ideia de poder se fosse só um único humano.
Certo.
Como nós somos homens e mulheres em multiplicidade, aquilo que os antigos chamavam de multitude, né, uma profusão, e cada um e cada uma de nós tem na vida autonomia, propriedade sobre si mesmo ou sobre si mesma, e como nós temos de viver em harmonia, minimamente, é necessário que o poder se estabeleça, ou do ponto de vista da organização da vida, ou como um risco até para essa organização.
Certo.
Ora, nesta direção, a convivência costuma gerar conflito. Por exemplo, numa família, o conflito vem à tona. Divergência de posição, qual horário para se alimentar no domingo, a televisão fica mais alta ou mais baixa, se está frio, um quer cobertor, o outro não quer. Conflito é parte inerente à convivência, é diferente de confronto. Confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. E do ponto de vista mais sério, o conflito ele é positivo quando ele leva a uma melhoria da condição de convivência. O confronto é sempre negativo, porque o confronto leva à busca de anulação da outra pessoa, da outra ideia, e portanto ele é esmagador. No conflito se busca convencer, no confronto se busca vencer. E desse ponto de vista, né, o conflito faz parte da vida, mas ele em nenhum momento deve, embora aconteça, ele deve se transformar em confronto. No confronto há perda, no conflito há mudança.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia. E não me perguntes mais. A tua mão no pescoço, a as tuas costas macias. Por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias? No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá.
Você sabe o que acontece aqui cada vez que eu toco Elis Regina, não é? Eu fico de joelhos, é claro. A Elis canta Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, de João Bosco e Aldir Blanc. Um daqueles hiper mega boga clássicos como não se fazem mais. Esses Dois Pra Lá, Dois Pra Cá não tratam de conflito não, viu? Mas de harmonia.
Brincos iguais ao rolar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar.
Muito bem, você ouviu lá o Cortella, né? O conflito busca convencer, o confronto busca vencer. Olha em volta aí, ó. Veja como a nossa vida está rodeada de confrontos. É o meu time contra o seu, a minha escola contra a sua, minha empresa contra a dele. No Faustão, no Big Brother, no Masterchef, é o time A contra o time B, o João contra a Maria. No cenário político é o partido A contra o partido B, é a esquerda contra a direita, é o Estado Islâmico contra o Ocidente. E qual é o esporte que mais cresce no mundo, hein? Cara, é o MMA, onde um marmanjo enche o outro de porrada. Pegue um jornal aí, qualquer jornal, dê uma olhada na capa. É o fulano contra o cicrano, o grupo X contra o grupo Y, o país B contra o país C. Cara, como a gente gosta disso, meu. Você já comparou os embates políticos xoxos de hoje em dia com aqueles que aconteciam nos anos 80 ou 90?
O Estadão, né, é um jornal que pratica contra mim uma, quer dizer, ação odiosa, né, de infâmias, calúnias, todos os dias.
Quando ele falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade.
Tem é
aqui,
mentira.
Eu trouxe aqui.
É mentira.
Vários reportes.
É mentira.
Da Veja.
Mentira.
Da Folha de São Paulo.
É mentira
Paulo,
da Veja.
Do AKB,
mentira do seu
do
jornal.
Globo, do Estadão.
É mentira.
É
tudo mentira.
Todos eles,
bom, mentira de vocês.
Se
é mentira.
A questão.
O mentira de vocês.
E não
vocês
explica.
São os mentirosos.
Não, todo mundo é mentiroso.
Você é um mentiroso também.
Mentiroso. O senhor também.
Mentiroso.
O senhor também é
mentiroso.
Mentiroso.
Caluniador. Caluniador e mentiroso.
O senhor é
caluniador e mentiroso.
Quem?
Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador.
Explica.
Mentiroso.
O que é que o senhor não
explica? Caluniador e mentiroso. Caluniador. Vocês são. Você é.
É toda a imprensa.
Você é.
Toda a imprensa.
Caluniador.
É toda a imprensa.
Caluniador.
Claro.
Safado!
Quando,
safado, vocês
é todos são. Safado é o senhor!
Você que é safado!
Safado é o senhor!
Calan...
O senhor é que é safado!
Você que é safado, seu
eu
canalha!
Eu não enriqueci! Eu não enriqueci!
Canalha!
Canalha!
Você é um canalha!
Você é um canalha!
Você é um canalha, safado!
Enriqueceu! Enriqueceu! Meu. Sem
malandro.
Explicar!
Malandro!
Malandro é você!
Malandro
Estadão é você! Malandro é você!
Safado!
Por favor!
Canalha!
Canalha é você!
Safado! Por favor! Você que é safado!
Safado é o senhor!
Você que é safado, seu canalha!
Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá.
O Fidel Castro pergunta afetuosamente: como está El Ratón? Referindo-se ao senhor, qual é a origem dessa história?
Olha, eu sei, eu falo mesmo que você queira baixar assim o nível da
não,
nossa
porque
discussão.
Como é uma coisa que muita gente...
Olha, Ratão, eu não vejo ninguém mais parecido com o Ratão do que você. Tu tens uma cara
só,
de Ratão.
Mas só que Fidel Castro não
poxa,
me chama assim, né?
Olha, isso tudo foi algum que criou isto para me ofender, me agredir,
então,
me insultar, como
saber.
Quis você fazer.
É isso que
agora,
eu queria saber.
Não mexeu com o meu pulso. Agora, pode crer que não há telespectador ter assistido esse programa que visse a sua cara que não achasse parecido com o ratão. Pode crer.
Você parece que não é
muito
favorável.
Você tem uma cara de ratão, você como parece... muito poucas pessoas têm visto na minha vida.
Você parece que não é muito favorável à liberdade de a luta de verdade.
Você quis baixar o nível.
Não, não quis.
Você quis me insultar.
Eu quis isso.
Você quis me ofender. Agora você é um rato para me ofender.
Eu sabe dessa? Quis isso que eu obtive, que foi sua explicação.
Por isso que você até fica como está.
Deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua fita muito mais do que devia.
Agora você é um rato pra me ofender.
Noite, de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado,
você que é safado, canalha.
Por que brigamos?
Valeu, canalha. Você
não posso mais viver assim, sempre chorando.
Valeu, canalha, safado.
A minha paz eu lhe amo tanto.
Canalha!
Você ouviu Orestes Squares e Leonel Brizola indignados no programa Roda Viva. Que diferença para hoje em dia, não é? Ao fundo aí você escuta Diana com Por Que Brigamos, que foi um baita sucesso em 1972. Essa música é uma versão que Rossini Pinto escreveu para o sucesso I Am, I Said, que Neil Diamond lançou em 1971.
I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair.
Então, Orestes Quercia e Leonel Brizola em pleno confronto com jornalistas, fazendo tudo aquilo que se evita que aconteça nos debates de hoje em dia, onde o tempo todo tem um mediador pedindo que a plateia não se manifeste, que o candidato não se exalte. O tempo todo tentam estimular o conflito de ideias, enquanto proíbem o confronto dos candidatos. Proíbem exatamente aquilo que a gente quer ver, não é? Houve um tempo em que os homens lutavam por comida, território, status, parceiros. E também adoramos observar outros lutando para ver quem são os melhores. Entenda lutando como dando uma porrada na cara do outro, ou também como cozinhando um prato melhor que o outro. Milhares de anos depois, já não tacamos uma pedra na cabeça do vizinho e tomamos o que queremos, mas isso não quer dizer que parte de nosso cérebro não esteja pensando nisso. Lutar é parte de quem somos e por isso gostamos de ver outros lutando. A maioria das pessoas diz que odeia a violência, mas muitos a praticam nos atos do dia a dia ou a consomem através de filmes, esportes e outros meios. É, portanto, normal, humano, gostar de um confronto. Ponto. Vivemos numa sociedade que adora assistir o confronto entre os outros. E note que eu disse entre os outros, né? E esse contexto acaba criando uma cultura do confronto que se apresenta nas mais simples ações. Treinados diariamente a esperar um ataque, nos transformamos em indivíduos desconfiados. Aliás, numa sociedade desconfiada, onde todos são culpados, todos querem tirar vantagem, todos querem te enganar, até prova em contrário. Estamos sempre na defesa. Você se sente assim? Muito bem, nesse ambiente de incentivo ao conflito e confronto, é muito fácil perder a mão e partir para a destruição do adversário, que já transformamos em inimigo. E nesses tempos de mídias sociais é lá que a coisa se revela. O jornalista Felipe Moura Brasil publicou comentários que sintetizam exemplos de petulância virtual, que desemboca em conflitos com os quais lidamos desde que começamos a expor nossas ideias na internet. Eu vou usar o texto dele como base para este programa. Primeiro, ele fala sobre o leitor idiota versus o leitor maduro. Dá para usar para ouvinte e espectador também. A diferença básica entre o leitor idiota e o leitor maduro é que o idiota contesta imediatamente tudo que lhe parece estranho ou contrário às suas convicções. Já o leitor maduro pesquisa no restante da obra do autor, dos autores que este indica e em qualquer site de busca os fatos, conceitos e raciocínios incompreendidos ou ignorados, para só depois se pronunciar a respeito. Em outras palavras, o leitor idiota está sempre convicto da ignorância alheia. E o leitor maduro desconfia primeiro da sua própria ignorância. Você está ouvindo Harmonia Selvagem com o grupo Quebrando o Galho, diretamente de Tatuí. Depois o texto do Felipe continua com a discordância pública não justificada. É natural que quem tem a ilusão de ter uma opinião tenha também a ilusão de discordar de quem tem uma opinião diferente. Mas discordar publicamente de alguém, sem dizer por quê, evitando que seus próprios argumentos, caso existam, sejam examinados por todos, é apenas o anúncio de uma fuga mental e moral. Fica claro que o propósito consciente ou inconsciente do autor da crítica é induzir os outros leitores a desconfiar do autor do post. A discordância pública não justificada é normalmente a reação histérica imediata a uma ideia ou a toda uma obra, contrária às crenças do suposto discordante. Essa semana eu publiquei um texto no Facebook. Entrou um sujeito lá e comentou: "O cara é totalmente controverso, incerto." E pronto. Não argumentou, não disse em que pontos estariam minha incerteza e controvérsia, apenas atacou o autor do post. Sem capacidade de refutar a ideia do texto e tendo aberto mão de razões para crer no que crê, o crítico tenta levar os outros a fazer o mesmo que ele, insinuando que as razões existem em algum lugar, embora ele não as apresente agora. Em outras palavras, o homem intelectualmente honesto, consigo antes que com os demais, ou diz porque discorda ou fica em silêncio até o momento de dizê-lo. O resto é jogo de cena. Neurose pura, histeria militante, pilantragem virtual e ou parasitismo da página alheia. Outro ponto, o é quase sempre mais ou menos assim, funciona assim. Após a leitura de um texto que contraria suas convicções inconscientemente formadas na base do ouvi dizer, o sujeito chega falando do que não sabe, e geralmente acusando você de alguma coisa, como radical, coxinha, elite, extremista, fascista, machista, nazista. É alguém que só quer chamar atenção, alcançar o reconhecimento e blá 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 blá. Aí você mostra que ele não sabe do que está falando e como suas acusações não fazem o menor sentido. Então ele, se é que não muda de assunto, começa a fazer perguntas retóricas ou desafiadoras sobre aquilo que antes ele não sabia, na esperança de que você resuma livros inteiros que ele faz questão de ignorar na seção de comentários de um único artigo. Você diz que ele deveria estudar o assunto antes de repetir frases feitas e com muito boa vontade indica até uma bibliografia inicial. Ele fica ofendido e, com ares de vítima, diz que só queria saber tais e quais coisas e aperta o acelerador das ofensas. Você tem visto coisa assim, hein? Esse é um quadro clínico clássico de histeria, diante do qual só resta você recomendar terapia, análise ou um psiquiatra. Como hoje, no entanto, até meditação de maconheiros na praia é chamada de terapia, o sujeito pode até alegar que já fez tal coisa, a despeito de todo o evidente conjunto de sintomas que ele apresenta. Então você desiste da recomendação direta e descreve num texto como este aqui o padrão de comportamento do sujeito, na esperança de que ele e os demais histéricos se reconheçam na descrição e, quem sabe, procurem por você privadamente para pedir uma indicação de verdade. Você espera que eles demonstrem que se tornaram pessoas capazes de fazer interrogações educadas sobre assuntos que nunca examinaram a fundo. Você espera que reconheçam a ignorância e se mostrem dispostos a sair dela. Você torce para que se mostrem capazes de estudar assuntos para além da propaganda da grande mídia e do sistema de ensino. Que não tenham o pavor de se sentirem ofendidinhos pelo conhecimento e pela necessária provocação daqueles que os querem livres da alienação, da ignorância e desse jeitinho melindroso e frouxo de ser. Não que você espere com isso mais do que novos desaforos, vitimismos e incompreensões. Afinal, já resumia muito bem a Dercy Gonçalves.
Sabe o que é? Tudo é cérebro. É isso aqui que é muito importante, que ninguém cuida. Cuida do dedo, do pé, cuida do cabelo, mas por dentro tá uma merda.
Agora é Gilson Peranzetta Trio com De Conversa em Conversa. Outro ponto levantado pelo Felipe, o abandono da inteligência. Uma das maiores provas de abandono do exercício da inteligência é ler um texto que expõe as mentiras de outro e dizer cada um com a sua opinião. Quantas vezes você já ouviu isso, hein? É o tal relativismo moral, uma visão baseada na ideia de que não existem padrões definitivos do bem ou do mal, cabendo a decisão às preferências e ao ambiente da pessoa. Assim, nenhuma declaração ou posição pode ser considerada absolutamente certa ou errada, melhor ou pior. Os princípios do relativismo moral só podem ser usados para justificar ou permitir certas ações, nunca para condená-las. Agora imagine se todos em uma sociedade realmente agissem como se o certo e o errado fossem puramente questão de opinião. Quanto tempo você acha que essa sociedade levaria para implodir, hein? Aliás, numa sociedade assim, passa a valer a verdade de quem pode mais, não é? Cada um com a sua opinião é muito bonito quando se discute a cor da camisa, a preferência pelo time do coração ou pela música do MC Bin Laden. Mas quando se trata de ações que têm consequências diretas sobre a sociedade, cada um com a sua opinião uma ova. Quando o certo e o errado se transformam em questão de opinião, torna-se incoerente falar de moralidade. Quando cada um define o que é certo ou errado, não precisaremos mais de leis. Vamos pra porrada. Mais um ponto no texto do Felipe Moura Brasil, a confusão de categorias. Informação, tomada de posição, opinião, correção de erro, discordância, ataque, tudo se mistura na confusão de categorias, que é um dos maiores problemas cognitivos do Brasil. Por exemplo, você constata um fato e a pessoa entende como opinião ou justificativa. Isso acontece direto. Você faz um post comentando que a delegação da Austrália se recusa a entrar na Vila Olímpica por causa do estado dos apartamentos e lá vem o crítico. É, você sempre metendo pau no Brasil, meu. Muda pra Austrália, pô. Outro ponto. A incapacidade de detectar ironia e sarcasmo, o que é um sintoma de inteligência pouco desenvolvida. Também contribui para a confusão de categorias o mal brasileiro de não ler o que o autor escreveu, mas o que se acha que o autor quis dizer no fundo. Eu já falei em programas anteriores do que eu chamei da escala Écio, lembra? A pessoa passa a ofender o terceiro com base na conclusão que ela própria tirou. Eu canso de ser criticado por coisas que eu não disse, eu não escrevi, mas a pessoa acha que eu disse, acha que eu escrevi, pois foi isso que ela entendeu. Raciocínio em bloco é outra praga nacional. Por exemplo, você aponta uma mentira ou ataque contra o fulano e a conclusão é que você é a favor de todas as ideias do fulano. Eu critiquei a cusparada que o Jean Willis deu no Bolsonaro e pronto, bastou para eu ser acusado de ser outro fascista a favor de tudo que o Bolsonaro pensa. No Brasil, há uma imensa dificuldade de entender que considerar melhor ou menos pior algo ou alguém não quer dizer concordar 100% com esse algo ou esse alguém. O nível de leitura é tão ruim no Brasil que se você constata que o brasileiro só quer saber de sexo, há quem pense que você é contra o sexo. Tá vendo a consequência da simplificação, hein? Parece que hoje em dia só se compreende aprovação ou rejeição, amor ou ódio, idolatria ou repugnância. É falta de senso de nuances e, por consequência, falta de senso de justiça. Admitir ter opiniões baseadas em informações viciadas ou suspender uma opinião até examinar outras requer humildade e uma espécie de auto-vexame a qual poucos são capazes. No Brasil, a necessidade de concordar, discordar e corrigir vem antes da de compreender e assimilar. Deixa eu repetir, vai. No Brasil, a necessidade de concordar, discordar e corrigir vem antes da necessidade de compreender e de assimilar. Dizer eu concordo é com frequência a maneira menos humilhante de dizer obrigado por me trazer à consciência aquilo que ainda não estava lá. No Brasil, confrontam-se pessoas, jamais argumentos. Topa, topa. Muito bem, é claro que é impossível viver a vida sem conflitos e confrontos. Aliás, uma vida assim deve ser um tédio, cara. Dos conflitos e dos confrontos saem coisas legais. A humanidade teve saltos de desenvolvimento fabulosos depois de grandes guerras, por exemplo. Sempre é possível aprender. A questão é, a que custo, hein? Olha, eu acho que deu para ter uma ideia da diferença entre conflito e confronto, não é? Assim como entender as armadilhas que nos desviam da discussão das ideias para discutir as pessoas. O que temos de fazer é manter sempre a cabeça fria, focar nas ideias, jamais nas pessoas, e manter o controle da situação. Queremos o conflito que convence e não o confronto que derrota.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases, mas é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais.
E então é assim, ao som de Brigas Nunca Mais, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Lisa Ono e Paulo Jobim, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o paladino da harmonia, Lala Moreira na técnica, a barraqueira Cissa Camargo na produção e eu, esta pomba branca da pacificação, Luciano Pires, na direção e apresentação.
É bom para fazer as pazes, mas...
Estiveram conosco a ouvinte Gabriela, Leonel Brizola, Orestes Quércia, Diana, Neil Diamond, Elis Regina, Lisa Ono, Paulo Jobim e Dercy Gonçalves. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sempre sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. Se quiser mais ainda, cara, venha para a confraria do Café Brasil. Entre outras coisas, temos um grupo no Telegram com mais de 500 pessoas interessantes e nutritivas, discutindo temas, promovendo conflitos sem confrontos, compartilhando conteúdos exclusivos, tudo em harmonia. Acesse portalcafebrasil.com.br e clique no link que fala do cérebro tanquinho. Para terminar, da estilista Donatella Versace, A criatividade vem do conflito de ideias.
Canalha! Você é um canalha! Você é um canalha!
Café Brasil.
Rádio Gross Voz.
Há 13 anos em seu coração.